Valber Nerd orgulhosamente apresenta Golem. Capítulo 1. Ele. Nota do autor. Apesar do que o protagonista acredita, homossexualidade não é maldição, nem doença, nem aberração. Pelo contrário, é um fenômeno absolutamente normal em inúmeras espécies da natureza. Na verdade, existem cada vez mais estudos sobre as vantagens evolutivas da homossexualidade. Manaus ainda dormia em trevas mornas e úmidas, suor, ventiladores e muito ar-condicionado. Numa das vias do centro, um homem negro caminhava na rua. Extremamente alto e largo, carregava no ombro esquerdo uma caixa metálica quase do tamanho de uma pessoa. Parou numa lixeira, juntou as sacolas ali e atirou-as dentro da caixa. Fazia aquilo há meses, as mãos não precisavam mais de ordens do cérebro. A mente viajava na antiga vida. As minas da Nigéria, a família que deixara para trás, o quase linchamento. Só voltou ao presente ao ouvir o motor do caminhão, as notas ruidosas e o locutor anunciar em português.
Você ouviu na sua madrugada manauara Love Hurts. E antes, Pássaro de Fogo, com Paula Fernandes. Agora são 4h37 e nós vamos de mais uma música.
Aquilo pareceu alarmar o homem. Mais que depressa, ainda com a grande caixa metálica no ombro, correu entre as duas lixeiras do quarteirão e repetiu o processo. Voltou ao começo da rua, pouco antes do caminhão de lixo passar. Não precisou erguer a caixa metálica quase nada para despejar, devagar, o conteúdo fétido na caçamba de madeira. Sobre ela, outro homem, uniformizado e bem menor, começou a usar uma enxada para esparramar o lixo recém-despejado. E enquanto o grandão corria para a próxima rua, com a grande caixa metálica nas costas, dois manauaras, também uniformizados, caminhavam atrás do veículo e conversavam tranquilamente.
— Tu ainda vai na zona hoje, Jackson?
O tal Jackson respondeu.
— Tô duro demais, sô.
O primeiro argumentou.
— Mas é pra amolecer que existe zona, já acho.
Ao que Jackson respondeu.
— Pra amolecer a rola e endurecer o bolso, só se for.
De cima da caçamba, o da enxada indagou, gargalhando.
Sério mesmo que vocês vão gastar o salário tudo com bocete e cachaças novo?
O primeiro, que estava embaixo, perguntou, pedindo aprovação do que estava ao lado.
E tem coisa melhor, José?
O de cima devolveu.
Ajudar os companheiros até o final da noite?
O primeiro, embaixo, comentou apontando com o queixo na direção do grandão, que já voltava.
Ajudar pra quê, Joelcio? Com essa geladeira velha nas costas, o negão ali dá conta do serviço por nós tudo.
O negão tinha nome. Abeô Bancoli. Encabulado, ele tentava adivinhar o que diziam. Podiam estar falando de suas roupas velhas, sujas e rasgadas, ou do cabelo e barba crespos, desgrenhados, que mais pareciam uma grande juba. Nunca na vida ele tinha ficado tão parecido com um bicho, nem mesmo quando trabalhava nas minas. Podiam também, é claro, estar comentando sobre como ele era grande e desajeitado demais, praticamente um aleijado. Aliás, era assim que o chamavam em sua terra natal. Que outra explicação teriam? O máximo que um homem normal lhe alcançaria seria o queixo, e só se estivesse na ponta dos pés. E havia a barriga, grande e volumosa, como se fosse um músculo à parte. Os mineiros, na Nigéria, diziam às vezes que aquilo era fruto do verme dos caramujos. Noutras, quando estavam mais revoltados, acusavam-no de roubar rações e cerveja da dispensa. O homem da enxada gargalhou.
Vocês é uns filhos da égua, isso sim.
De dentro da cabine, o motorista gritou.
Vem com essa não, Joelcio. Depois que o preto entrou, tu não desce mais da caçamba que eu sei, vice.
Um dos outros lixeiros, o Jackson, correu até perto do motorista, empoleirou-se na escadinha perto da porta e murmurou.
Tu tá com a grana, Osmar? Nós vai ficar aqui na zona.
O motorista respondeu.
Tu esqueceu aqueles adiantamentos, foi?
Jackson respondeu.
Aquelas mixaria? Já não tá tudo kit, não?
O motorista disse.
Só daqui 2 semanas.
Jackson olhou rapidamente para o africano que se afastava do outro lado da rua, antes de sussurrar para Osmar.
Tá, então me passa aí a metade da semana do ABO.
Ao que o motorista perguntou.
Tá maluco, homem?
E Jackson respondeu.
Eu que arranjei esse bico pra ele, só. Pra mim ele empresta essa grana tranquilo, moço. Tu sabe como o gringo é mosca morta.
Pouco depois, enquanto a BO voltava para o caminhão, geladeira cheia de sacolas, Jackson passou por ele, dinheiro na mão, acompanhado de Josiel. Gritou, já se afastando.
Thank you, ABO! I now use my part of giving you work.
Surpreso, o africano observou se afastarem do caminhão, tomarem pela mão duas das várias mulheres seminuas que esperavam na esquina e, gargalhando, entrarem num bar. Ficou alguns instantes ali parado, sem saber o que pensar. Não falava inglês com tanta frequência, e ainda por cima o brasileiro falava o idioma muito mal. Ele dissera que estava pegando a parte dele por lhe dar trabalho? Todos esses pensamentos, entretanto, evaporaram quando um outro homem apareceu no final da rua. Havia algo no olhar dele que fez a BO congelar, prendendo a respiração. Eram olhos sérios, quase raivosos, mas também belos, afiados e profundos. Algo que fez o africano ter vergonha do que o estranho poderia ler em sua alma, se continuasse a observá-lo por tempo demais. Então, instintivamente, o catador de lixo baixou os olhos. Queria tê-los fechado, mas não conseguiu. Seu olhar percorreu o bigode, a boca e a barba do estranho, vermelhos como fogo. No pescoço robusto, contrastando com a pele clara, uma série de tatuagens negras descia pelo peitoral e se escondia sob uma generosa quantidade de pelos ruivos, pelo menos até o ponto em que a camisa de seda estampada, semi-aberta, deixava revelar. Em seguida, vinham as coxas, fortes como as dos mais robustos jogadores de futebol e, entre elas, coberto pelo jeans, aquele grande volume de carne que, por algum motivo, parecia quente e apetitoso. O africano levou um susto quando o caminhão buzinou. Olhou para trás, para Joelcio, que acenava para ele de cima da caçamba, e soube que tinha que correr para terminar o trabalho. Mesmo assim, deu uma última olhada em direção ao ruivo, em tempo de vê-lo puxar, pela cintura, uma das mulheres seminuas, e caminhar com ela, sério, para o bar. Um vazio gelado cresceu no estômago de ABO. Mesmo que não admitisse direito para si mesmo, sabia o porquê daquela cena doer tanto para ele. Era um lembrete de que, no fundo, estava destinado a viver sozinho como a aberração que era. Para todo o restante, podia inventar desculpas, mas não para isso. Tanto pela religião do pai quanto pela da mãe, sua vida estava condenada neste mundo e no próximo. O caminhão buzinou de novo e a BO correu para ele, geladeira nas costas. Tinha que se concentrar. A última coisa que precisava era que os brasileiros percebessem sua depravação, ou pior, que o ruivo percebesse. Se já recebia menos que os outros lixeiros, se descobrissem sobre ele, então... Uma indignação surgiu em sua mente ao lembrar-se de Jackson. E era justamente disso que precisava para parar de pensar no ruivo. A pequena Chanume dependia do dinheiro que estava juntando. Não podia deixar que Jackson continuasse com aquilo, ou levaria meses para ter o suficiente. E ela não tinha meses. Quando o dia clareou, Abel recebeu do motorista um pouco de dinheiro e um pão enrolado numa sacola plástica. Guardou o dinheiro na velha sacola e foi até a margem do rio e lavou-se às pressas. Enquanto corria para o outro trabalho, tentava adivinhar quanto cobravam por aquele pedaço de pão e se realmente precisava dele. Todavia, entre esses raciocínios, o que volta e meia lhe retornava à mente, num misto explosivo de esperança e tristeza, era se, por qualquer motivo, voltaria a avistar, mesmo que de relance, o ruivo e suas tatuagens. Enquanto a BO começava o segundo emprego, perto dali um norte-americano recebia ordens pelo celular.
É de fato uma oportunidade única, coronel.
disse a voz do outro lado do continente.
Quais as chances de dois alvos tão valiosos estarem novamente na mesma cidade?
O norte-americano perguntou. Então o senhor entende a importância de agir rápido? O homem do outro lado da linha respondeu.
Claro, vou falar com o presidente assim que amanhecer. Mas aconteça o que acontecer, não deixe que os alvos escapem. Não os perca de vista, entendeu?
O norte-americano desligou o celular e tentou, em vão, aumentar o ar-condicionado do hotel. Com alguma sorte, eles iriam matar dois coelhos com uma cacetada só.